Agora tem Alô Padre com Padre Pierre.
Mais uma terça-feira, mais uma edição do Alô Padre ao vivo para você em 96,7. Você pode fazer a sintonia no seu rádio, você pode conectar via internet através do aplicativo, site, canais de streaming e ouvir de qualquer lugar do mundo, basta ter um sinal de internet. Pode assistir também via Instagram. Nesse momento tem uma live lá no Rádio Alô JF, aonde você consegue assistir também nesse momento o Alô Padre. Quer mandar sua pergunta para o Padre Pierre? 999-08-9476. 999-08-9476. Se você não está em Juiz de Fora, o DDD 32. E você pode usar este WhatsApp para fazer a sua pergunta. Deixa eu dar bom dia para o Padre Pierre. Bom dia, Padre.
Fala, Barnizinho. Bom dia, Tatá. Bom dia, você que está na live. Claro, muito bom dia, você que está ouvindo aí, sintonizado na Alô FM.
Muito bem. Primeira pergunta de hoje, Padre. Fala comigo. Hoje temos perguntas diversificadas.
É mesmo?
É. Temos vários tipos de pergunta hoje. Podemos usar o escapulário e um cordão, os dois juntos?
Claro, com certeza. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O escapulário, para nós católicos, ele tem uma função, né? Ele é um sacramental, né? Ele aponta para algo significativo, importante, né? E o cordão é um acessório, um adereço, né? Então são coisas distintas. Não teria problema nenhum.
Padre, eu quero saber o que faz a madrinha de consagração.
Bem, a madrinha de consagração, ela tem o papel de ser uma madrinha espiritual. Na perspectiva que a madrinha de consagração, ela adota aquela criança como um filho espiritual. Então ela tem um papel mais assim, de rezar pela vida da criança, né? Acompanhar o afilhado em oração. Diferentemente da madrinha de batismo, que tem a missão de levar essa criança até a pia batismal, de ajudar a educá-la na fé. A madrinha de consagração é aquela madrinha mais espiritual, né? Que fica mais ali na oração, tem uma função, um dever de ser uma intercessora pelo afilhado dela, né?
Quem foi a primeira mulher de Adão? Eva ou Lilith?
Lilith.
É Lilith.
Verdade, a primeira mulher de Adão foi Eva, biblicamente falando, né? Há uma tradição judaica que Lilith teria sido a primeira mulher de Adão, não aguentou Adão e fugiu do paraíso. Coitado dos homens. Então, assim, mas isso é uma tradição judaica. Mas biblicamente se fala só de Eva, né? Eva teria sido aquela que foi criada a partir da costela de Adão. Tem uma série aí que fala dessa Lilith, né? Que aparece ela. Então por isso citou essa ideia aí. Mas Lilith é uma tradição judaica, né? O judaísmo que tem essa tradição. Mas biblicamente se fala de Eva.
Padre, estou com depressão e só quero ficar trancado no quarto. Eu não quero ver ninguém. Como sair dessa situação?
Primeiramente, eu sempre tomo a consciência da pessoa para um entendimento, né? O que te levou para essa depressão? Porque você está falando que está, então você não tinha. É nesse momento que você está. Então é muito importante a consciência daquilo que me levou para esse estado. Porque o que é a depressão? A depressão é um estado, né? Depressão não é uma doença que pode ser pegada, né? Eu não pego depressão. Posso conviver com alguém que tem depressão, eu não vou pegar a depressão. Porque a depressão não é uma doença igual essa gripe que está rodando, né? Que eu encontro a pessoa e pego a gripe, né? Não, depressão é fruto de um estado emocional. Algo me empurra para essa situação. Algum fato, né? Então a gente precisa saber qual foi o gatilho. O que aconteceu para que você adentrasse nesse estado que você está? Porque a sua própria pergunta, você diz isso. Eu estou. Quer dizer, se você está, você não estava, né? E nem quer dizer que estará amanhã. Você está nesse momento. Então, primeira coisa. O que aconteceu? O que te colocou nessa situação, né? Como é que você entrou nessa situação depressiva? E reconhecer o que foi e tratar, né? A gente precisa conversar, a gente precisa falar. Foi a morte do ente querido? Foi o término de um relacionamento? Foi uma situação vergonhosa que você passou? Foi uma ofensa? Então a gente precisa elaborar meios para te ajudar a entender o que é que te levou para essa situação. E aí, a partir dessa identidade, identificando isso, a gente precisa tratar. E aí como se trata? Com ajuda psicológica, indo a uma igreja, né? Ocupando a mente. Porque quanto mais você ficar dentro desse quarto, mais essa situação ela vai fomentar na sua mente, né? Aquilo vai ficando, aquele pensamento repetitivo, né? Que não vai te ajudando a sair dessa situação, muito pelo contrário, ela vai colocando cada vez mais critérios para que você fique nisso, né? Vira um ciclo, né? Então eu preciso reagir. Reagir é buscar entender o que aconteceu, buscar ajuda para resolver a situação que te levou para isso, ocupar sua mente, mesmo contra a vontade, né? Porque não é o corpo que manda na gente, é a gente que manda no corpo, né? A mente é muito significativa, porque ela determina. Mas é preciso que você encoraje, é preciso que você saia dessa situação para a solução, né? Saia dessa situação para a solução. Então, esse é o primeiro critério. Descubra o que te colocou nessa situação.
Padre, estou em um relacionamento há 16 anos, sendo casada no civil há 6. Temos 2 filhos lindos, sentimos falta da bênção de Deus em nossa união. E temos o desejo de casar na igreja, mas não temos condições financeiras para uma grande cerimônia. Seria possível realizar algo mais simples? Pode sempre falar isso, né?
Com certeza, é claro. O que é caro não é o casamento na igreja. Caro é a festa, o buffet, o lugar que você aluga.
A paleta de cor.
A paleta de cor.
Madrinho.
É aquela festa de despedida de solteiro, que só vai as madrinhas com o mesmo biquíni. Essas coisas que encarecem, né? O sacramento mesmo, não. O sacramento você faz só você, seu marido e 4 testemunhas dentro da igreja. Não precisa ter ninguém, pode ser junto na hora da missa, né? Então, quer dizer, eu acho muito significativo, acho muito bacana, acho legal. E acho que você deveria mesmo querer isso, é bacana, né? Já tem 2 filhos, estão há 16 anos. Então, eu acredito que seja significativo e importante. Então, pode fazer uma coisa muito simples, pode fazer uma coisa bonita, simples. Pode fazer uma coisa bem, bem só para a família, dentro da celebração eucarística. Fica muito bonito. Faça sim.
Padre, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre conviver com pessoas de diferentes religiões. Eu sou católica e estou namorando um evangélico. A minha mãe fica falando que não vai dar certo. Qual a sua opinião?
Olha, eu acho que isso parte do pressuposto do respeito, né? O meu direito vai até onde o seu começa e o seu termina até onde o meu começa. Então, assim, ter essa clareza sobre o respeito mútuo é muito significativo. Por quê? Porque você pode ter a sua religião, a sua maneira de pensar, a sua forma de relacionar com Deus tranquilamente. Eu não preciso te obrigar a ser o que eu sou, nem você precisa obrigar. Eu acho que isso tem que estar muito claro. Quando você começa a relacionar um relacionamento amoroso com alguém que é de outra religião, eu acho que você tem que partir desse pressuposto do respeito, né? Ele tem uma maneira de entender a fé, você tem a sua. Eu acho que não é convencer ninguém de nada, né? Porque a gente vê muito isso: ah, não, para casar comigo você tem que entrar para minha religião. Não acho isso certo. Eu acho que é tão bonito quando há um testemunho de alguém que faz um caminho e consegue conviver tão bem com outro fazendo um caminho, porque acima de tudo é Deus, né? A maneira de se chegar a ele é diversas, mas é Deus, nós queremos Deus, o mesmo Deus do seu namorado é o mesmo Deus seu. São interpretações, maneira de chegar a ele que difere, mas é o único Deus, né? Então, assim, eu acho que essa ideia do respeito, de você saber respeitá-lo, dele saber te respeitar, acho que não atrapalha em nada, né? Isso não quer dizer que um dia você não possa ir na religião dele, não quer dizer que ele não possa ir na sua, né? Eu acho que o fundamento para que tudo dê certo é o respeito. Tenha e dê. E aí eu acho que esse é o critério significativo para a vida.
O que a Igreja Católica diz sobre a doação de órgãos pós-morte?
Uma maneira de você ajudar, uma maneira de você poder contribuir para a vida do outro. A Igreja não é contra isso, né? A favor da vida, né? Então tudo que favorece a vida, a Igreja não é contrária.
Meu cachorro comeu minha Bíblia. É pecado eu jogar fora ou eu devo guardar, queimar?
Não, eu acho que você deve guardar. Leva na igreja, deixa ela na igreja, o padre enterra ela na igreja. É porque ela está estragada, tá, né? Vão ter uma outra. Então você leva essa que ele comeu, deixa ela na igreja, que o padre dá uma finalidade dela, né? Enterra lá na igreja, vai fazer uma obra, coloca ela lá, entendeu? Então acho que assim, é algo sagrado, é palavra de Deus, né? Algo significativo, não pode ser descartada no lixo, jogada fora. Então vai lá, deixa na igreja que o padre tem um jeito de dar o seguimento para ela, tá bom? Vamos falar da Prontosseg?
Vamos falar da
Prontosseg, porque a Prontosseg está aí no mercado há muitos anos, cuidando do seu patrimônio e te ajudando, né? Por quê? Porque se você ainda não tem seu patrimônio, ela te dá condições de ter. E se você já tem, ela protege o seu patrimônio. Então, liga lá, 32 39 1802, faz o seu seguro residencial, seguro de automóvel, seguro de vida também. A gente tem que cuidar daquilo que a gente ama, e a gente ama a gente e ama os nossos, né? Então, deixar também esse cuidado com a vida, através desse seguro de vida, e a possibilidade de realização dos seus sonhos. Liga lá para a Prontosseg, 32 39 1802. Faz um orçamento, pergunta melhor sobre o... Como é que chama isso aí? Você paga pouquinho.
Consórcio.
O consórcio, pega informação lá, você vai pagando pouca mensalidade e pode realizar logo de primeira, na primeira mensalidade, do seu sonho, da casa própria, do seu automóvel, do seu veículo. Então, liga lá, 32 39 1802, Prontosseg. Eu sou cliente e não abro mão.
Vamos voltar aqui rapidinho, pai.
Vamos.
A pessoa que fez a pergunta do casamento aí, 16 anos de relacionamento, 6 anos casado no civil, mandou uma mensagem agora que acabou de ligar o rádio, perguntou se você ia responder a pergunta. Falei que você já respondeu.
Isso, eu respondi. Só explica pra ela que ela falei o fazer. Seguinte, que o que é caro num casamento é os adereços, né? Que são bacana, interessante, né? É a festa, é o lugar da festa, é o buffet, é a roupa dos padrinhos, essas coisas. Né, que é bacana. Propriamente a celebração religiosa, ela não é cara, né? E ela pode ser feita assim, de uma maneira mais intimista, só a família, pode ser feita dentro de uma celebração eucarística, entendeu? Não precisa ser tão cara, igual muita gente faz. Então, se você quiser, pode procurar a igreja aí, que a gente ajuda você a realizar esse seu sonho aí, tá bom?
Estou me envolvendo com uma pessoa que já teve um passado tenebroso. Eu não sei se acredito em arrependimento e mudanças. Eu gostaria de um conselho.
Olha, eu acho que existe mudança, eu acho que a pessoa pode mudar, eu acho que a pessoa pode elaborar outros elementos, né? A pessoa pode ter sido muito arteiro, né? Como dizia lá na minha cidade, e apaixonou por uma pessoa e agora esse amor transformou o coração dela. Então, assim, eu acho que o crédito a gente sempre deve dar. Eu acho que é bacana dar esse crédito, eu acho que é bacana apostar, entende? Agora, esteja atenta, né? Não é viver assim com medo, né? Viver assim, o tempo todo tomando conta, onde que tá. Não, não. É só estar atenta, quer dizer. Eu sempre digo que o amor dá sinais, né? Ele dá sempre sinais, né? Você sempre sabe o quanto que a pessoa gosta de você, o quanto que a pessoa que está do seu lado empenha para estar com você, por exemplo, você que está aí na live, você que está de carro, você sabe quando a pessoa gosta, quando a pessoa não gosta, quando ela interessa, quando ela não interessa, quando ela dispensa tempo, quando ela não dispensa tempo. Entende? Então, acho que você vai vendo isso. Vai vendo a disponibilidade da pessoa, o quanto que a outra pessoa é disponível. Acho que tudo isso vai se somando para que você identifique. Não, de fato ele mudou. Não, de fato ele não mudou. Né? Então, assim, não é para que você tenha medo de entrar no relacionamento. Eu acho que é possível alguém mudar, acho que é bacana, mas eu acho que você pode também avaliar todo um critério, né? Eu não sei o que, que seria esse passado tenebroso, né?
Tenebroso.
Tenebroso é pesado, mas se quiser mudar e acreditar, eu acho que é possível.
Estou na dúvida. Quando a mãe te batiza e depois leva a mãe para 5 igrejas evangélicas para apresentar, quais os padrinhos eu devo considerar?
Uai, deve considerar o padrinho que te batizou, primeiro, que jogou água na sua cabeça primeiro. Porque o batismo é um só. Ah, mudei de religião, batizei de novo. Bobagem, você já foi batizado, meu filho. O batismo é um só. Você pode ter mudado de igreja e encontrado uma outra maneira de encontrar Jesus. Mas batismo é um só, não tem isso, né? Você foi batizado, acabou. Quem te batizou primeiro é a sua madrinha, acabou. Não tem conversa. Você pode ser apresentado em várias igrejas evangélicas. A apresentação não tem nada a ver com batismo. Batismo é batismo. É, eu joguei água na cabecinha, né? Eu fui lá no hospital essa semana, fui batizar uma criancinha lá no hospital, que tá, né, numa situação delicada. Eu fui lá e batizei, que tá batizada, acabou. Joguei água na cabeça dela, tá batizada. Amanhã ou depois vira evangélico. Não, não vai batizar de novo, já foi batizado. Pode fazer lá um rito, faz de conta, mas não é. Batismo é um só, acabou. Uma vez batizado, batizado para sempre, entendeu?
tem Missa do Impossível hoje, claro.
Claro que tem, hoje 19h30, Missa do Impossível. Quero convidar você a viver essa experiência bonita de fé. Se você tem no coração algo que você deseja, algo que você considera impossível, algo que a vida imputou como impossível para você, eu quero convidar você a essa experiência de fé. A crer e confiar que para Deus nada é impossível, que tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado na força e na fé da oração. Então, eu convido você, encha seu coração de fé, independente do tamanho dela, encha seu coração de fé, vem estar conosco hoje no Espaço do Impossível, às 19h30, apresenta a Deus os seus pedidos e os milagres vão chegar. A gente vai ficando por aqui, desejo a você uma terça-feira repleta da graça e da bênção de Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Você ouviu Alô Padre com Padre Pierre.